Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 27 de janeiro de 2021, ainda em Ribeirão, ainda tentando encontrar aqui de maneira muito improvisada maneiras de gravar o Radinho com uma qualidade digna dessa atenção pela qual eu sou tanto grato. Agradeço também aos cafés, agradeço às dicas, aos comentários. Aliás, uma coisa que é meio recorrente é que eu não sei muito bem como resolver isso, mas eu nunca sei direito onde as pessoas, onde você vai me ouvir. Muita gente ouve pelo Spotify, muita gente ouve por algum aplicativo de podcast, muita gente ouve porque recebe pelo WhatsApp, isso é possível, né? Que muita gente acompanha pelo Telegram, tem um canal no Telegram. Então, o que acontece é que muitas vezes quem quer dar alguma dica ou quer dar alguma sugestão não sabe como me encontrar. Pois bem, há inúmeras maneiras. Eu tenho um canal no Twitter, René de Paula, Twitter, arroba René de Paula. No Instagram, eu sou René de Paula JR, porque René de Paula mesmo é um grande amigo meu, que é homônimo, que é o fotógrafo René de Paula, genial, querido. Então, lá no Instagram, eu sou René de Paula JR. Então, existem algumas maneiras da gente se comunicar. Então, por favor, eu fico super feliz quando alguém me dá alguma dica. Ontem mesmo recebi uma extremamente interessante. E eu sempre tento incorporar aqui no Radinho da melhor maneira que eu consigo. Ontem eu ouvi um episódio do... Como é que chama? As Curiosas Aventuras de Hannah Fry e Adam Rutherford. É um podcast da BBC que os apresentadores são da área de ciências. A Hannah Fry é uma matemática que tem livros excepcionais, palestras, e ela participa muito de programas na própria BBC. E o outro é o Adam Rutherford, que é um biólogo. Ou seja, não, nada podia ser mais, né, contrastante do que um biólogo e uma matemática. Afinal, como ele mesmo diz, a biologia é feita de exceções. Mas o programa de ontem foi extremamente divertido. Eles têm uma química muito boa entre eles, é muito, muito engraçado. Mas foi sobre uma questão que eu acho que todos nós somos sensíveis, que é a questão da passagem do tempo. Eu estou falando aqui de interação com vocês, eles estão justamente nesse programa respondendo a uma pergunta que um ouvinte mandou. E o ouvinte mandou a seguinte pergunta: as pessoas percebem o tempo da mesma maneira? Uau, uma pergunta simples, ingênua, assim, uma pergunta bastante, parece coisa que criança pergunta, mas é uma pergunta muito poderosa porque envolve questões que não estão muito bem resolvidas. Então, para quem tiver um pouco mais de fluência no inglês, eu recomendo ouvir na íntegra, é meia horinha, mas eu vou tentar resumir para vocês aqui algumas coisas que eu aprendi, tá bom? Que eu não conhecia. A questão é a seguinte: o cérebro não tem um relógio central. Nunca ninguém encontrou até agora alguma coisa no cérebro que fique fazendo tic-tac, não tic-toc. Tic-toc é outra coisa de louco da China que eu me recuso a me aproximar. É tic-tac, aquela coisa que relógios do vovô faziam, né? Relógios com pêndulo, essas... mas ninguém achou isso no cérebro. O cérebro certamente tem padrões de tempo, o cérebro certamente tem ondas, tem ritmos, o corpo trabalha com ritmos, tem esse que a gente chama de ritmo circadiano, que é mais ou menos de 24 horas, né? Mais cerca um dia circadiano, que são esses ritmos biológicos do nosso corpo, a nossa temperatura flutua de acordo com o dia, várias coisas acontecem. Bom, pois bem, mas um relógio central mesmo não existe. Então, bom, como é que a gente percebe o tempo? E aí tem uma série de experimentos extremamente interessantes que mostram o seguinte: vamos pensar, eu já passei por alguns acidentes, bom, saí ileso, pelo menos até agora, né? Então, uma coisa que é comum a um acidente, ou um quase acidente de carro, é que o tempo parece que passa em câmera lenta. Não sei se vocês já passaram por isso, né? Parece que o tempo passa em câmera lenta. A questão é, bom, se a gente tem essa impressão de que o tempo passa em câmera lenta, o que que aconteceu? Será que o cérebro realmente gravou as coisas em slow motion, né? Que nem uma câmera de vídeo que, ao invés de fazer em 30 quadros por segundo, faz em 120, e aí quando você toca parece que está em câmera lenta? Pois bem, como é que você mede, né? Se num acidente, numa situação traumática, o cérebro, né, você registra, você vivencia, você experimenta o tempo em câmera lenta? E aí o experimento é completamente insólito, mas envolve você pegar voluntários e empurrar de um prédio alto, deixar o cara cair lá de cima. Como assim? Como é que você empurra um voluntário? Não pode empurrar várias, eu já pensei em empurrar vários presidentes, não, mas empurrar um voluntário. Pois bem, na verdade tinha uma rede lá embaixo, e olha, empurrar de verdade, não é que o cara tinha um elástico, não era bungee jump, não era empurrar mesmo, o cara está em queda livre. E enquanto ele está em queda livre, uma queda que dura uns 3 segundos, provavelmente apavorante, é lógico, a hora que você pergunta para o cara como foi, ele vai relatar aquilo como se estivesse em câmera lenta. A questão é, cada um deles tinha no pulso um artefato, como se fosse um reloginho, que em circunstâncias normais, ele mostra uma imagem que pisca muito rápido. O cérebro não consegue, se olhar para o relógio, parece que ele não está mostrando nada, parece que é um borrão, porque ele é mais rápido do que a velocidade dos seus olhos. Então, mas ele está ajustado justamente para uma velocidade que se por acaso você estiver vivenciando o tempo em câmera lenta, a hora que você olhar no reloginho, você vai conseguir ver o que está no reloginho. Por quê? Já que está em câmera lenta dá para ver a imagem no reloginho. Qual foi a conclusão? Ninguém viu droga nenhuma no reloginho. Então, a questão é, você não experimenta em câmera lenta. Tanto é que, muitas vezes em filme, você está vendo um filme, de repente tem uma cena qualquer, que, né, horrível, o cara está escorregando, está caindo, e aí o que o diretor costuma fazer? Ele costuma colocar em câmera lenta e as vozes falam assim, socorro, né? Só para indicar que as coisas, é assim que você experimenta as coisas, você lembra de alguém e fala assim, não. Então o que está acontecendo? Por que a gente tem a lembrança de que o tempo passou numa velocidade diferente? A questão é que a nossa percepção de tempo está muito ligada à maneira como a gente registra as memórias. E tem uma coisa que é muito curiosa, que é o seguinte, vamos supor, você viaja, você passa uma semana num lugar que você nunca viu. Né? Primeiro que enquanto você está viajando, nossa, parece que está tudo acontecendo muito rápido, né? Aquela sensação de que, nossa, já acabou a semana, mas ao mesmo tempo você é capaz de lembrar daquela semana durante anos, inúmeros detalhes, né? É engraçado porque se fosse uma semana de rotina em completa quarentena, o tempo passa estupidamente devagar e você pergunta, bom, o que você fez na terça-feira? Porra, cara, não sei, não lembro. O que acontece é que, vamos lá, aqui sou eu interpretando, o cérebro tem uma capacidade limitada para tudo, de memória, de velocidade, então a ideia de que você pudesse acelerar o cérebro num acidente, não, o cérebro não acelera patavina nenhuma, não tem como ele acelerar. O que acontece é que o cérebro tem uma capacidade limitada, inclusive de registrar as coisas. Então, quando você está vendo coisas repetidas, depois de um certo tempo, o cérebro fala, cara, eu nem vou registrar, eu nem vou me dar o trabalho, porque é tudo igual. Né? Como é tudo igual, então eu não vou registrar. Como você não registrou nenhuma memória nova, é praticamente repetição, o cérebro não conta isso como tempo. Aparentemente, quando você está numa experiência que tem muitas novidades, o cérebro não tem jeito, é muita coisa nova, e o cérebro tem que fazer um esforço extra para registrar as coisas novas. E isso dá uma percepção de tempo maior. É extremamente interessante. Tem uma outra história curiosa, é um teste que... Eu vou tentar fazer isso em alguma das minhas palestras, porque é muito fácil de fazer. Um dos apresentadores, imagina, é um programa de rádio, então não tem como você ver as imagens, mas ele resolveu fazer lá um teste com a Hannah Fry, com praticamente um PowerPoint, um slideshow, né, uma sequência de imagens. Ele falou, olha, eu vou mostrar para você uma sequência de imagens, e aí, ok, tudo bem, presta atenção, vai ser bem rápido, as imagens aparecem muito rapidinho, e você vai contando para a gente o que você está vendo. Ela falou, tá bom, começa aí. Ela falou, bom, tô vendo uma girafa. Ah, ok, outra girafa, girafa, uau, um pedaço de bolo, que lindo. Ok, girafa, bolo, caramba, ok, bolo, girafa. Bom, 30 segundos depois, ou um minuto depois dela vendo girafas e bolos, ele pergunta, qual dessas imagens durava mais? Ela falou, bom, a do bolo durava muito mais que a imagem da girafa. Ele falou, desculpe, mas não. Todas as imagens são cronometradas, elas têm 1 segundo cravado. Não, não é possível, como assim? Passa de novo. Aí ele passou de novo e a percepção dela era de novo que o bolo demorava mais tempo na tela. A questão tem dois fatores aí. Primeiro, na hora que você vê a terceira girafa, puta, desencana. Você sabe que vem girafa, girafa, girafa. Na hora que vem uma coisa nova, diferente, aí você tem que prestar atenção. Isso é uma memória nova. E, além do mais, o bolo é uma coisa apetitosa. A menos que, por alguma perversão gastronômica, você tenha um interesse em girafas vivas. Não sei. De repente, você é um leão, né? Astrológico, não sei. Mas, de qualquer maneira, o teste foi feito com adolescentes. E é muito interessante que, se o adolescente estivesse com fome, vamos imaginar, ele não tomou café da manhã, né? Aí, quando ele vê o bolo parece que demora muito mais. E pior ainda, se você contar para o adolescente que no final dessa história toda ele vai comer aquele bolo, nossa, o bolo demora um tempo infinito na tela. De novo, é uma percepção completamente subjetiva, todos duram exatamente um segundo. Isso dá o que pensar, né? Dá o que pensar quando a gente leva uma vida rotineira e se olha para trás, parece que a vida passou num instante. Eles comentam aquela lenda, o tempo parece que está passando mais rápido à medida que a gente envelhece, porque você, sei lá, você é um bebê de um dia, né? Se você viver mais um dia, pô, um dia a mais, nossa senhora, né? Você dobrou, até 50% da sua vida é um dia. Só que quando você tem, sabe, como eu, 56 anos, né? Eu já vivi vários dias, então um dia a mais, porcentualmente, não faz tanta diferença. E parece fazer sentido, mas não é bem assim, porque não é proporcional. Porque se fosse assim, qualquer pessoa com 80 anos ia estar sentindo numa montanha russa, que não é o que acontece. Não é? Mas, de qualquer maneira, voltando, a questão é memória, está muito ligada à sua noção de tempo, novidade, repetição. E tem uma questão muito curiosa, que no final eles acabam comentando que crianças que têm alguns tipos de problema de atenção, deficiência de atenção, que são impulsivas, bom, eu falo uma palavra um pouco menos politicamente correta, mas de repente, sei lá, algum de vocês tem alguém próximo, então eu não quero ser indelicado, mas de qualquer maneira, crianças que têm essa síndrome de deficiência de atenção, blá, 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 o que eles perceberam é que o cérebro da criança é um pouco diferente justamente nas áreas ligadas a tempo. É por isso que elas são tão impacientes, elas não conseguem lidar direito com a passagem do tempo, elas vivem num presente contínuo, por isso que elas não conseguem ficar quietas, por isso que elas não conseguem negociar, porque elas não conseguem enxergar tempo. E, de novo, não é uma área só envolvida, você tem áreas do cérebro que aparentemente controlam tempos muito exatos, muito precisos, tipo o de um músico tocando. Né, porque um bom músico, ele tem uma sensibilidade de tempo de microsegundos, milissegundos, sei lá, é uma coisa louca. Mas tem outras áreas do cérebro que lidam com períodos mais longos. De qualquer maneira, continua sendo meio misterioso, né, o jeito como o cérebro registra a passagem do tempo. Pessoas depressivas, o tempo passa mais devagar. Mas o que eu achei sensacional foi, eu vou prestar um pouco mais de atenção, mas isso pelo menos me anima, me estimula a estar sempre procurando novidades, né? Porque senão simplesmente para o cérebro você está repetindo, repetindo, repetindo e vamos que vamos. O que mais que eu falei? Alguma coisa aqui que eu achei que podia ter alguma conexão? Logo, logo eu lembro. Que mais que eu vi de interessante para comentar com vocês? Tem um artigo bastante... Eu comentei dessa história de otimizar o sistema imunológico. Eu não lembro, né? Falando em memória, né? Eu esqueço. Quando eu acabo de gravar um radinho, como é de improviso, não tem roteiro, eu muitas vezes não me lembro daquilo que eu já comentei. Mas, de qualquer maneira, é um artigo, vou dar o link para a BBC, que é sobre o mito de você turbinar o seu sistema imunológico. Ontem mesmo eu recebi uma dica. Não, olha, a pessoa está fazendo químio, ela deve comer própolis. Ok. Obrigado, talvez, né? Não sei. Então, lendas mil, né? Ontem ouvi também de uma pessoa também que estava num processo horroroso de tratamento e tal. Não, você tem que comer, como é que era, meu Deus do céu? Não era giló, era alguma outra coisa de louco, graviola, né? Você viu que a minha memória está organizada em ordem alfabética, né? Por que graviola vai aliviar alguém, a vida de alguém? Bom, de qualquer maneira, a história de turbinar, aliás, eu estou lembrando, eu estou cheio de memórias agora, o cérebro está se conectando feito um louco. Agora eu lembrei do que eu ia falar. Era do cérebro de músicos. Mas voltando às conexões, de uma pessoa bastante próxima que falou, não, eu como bastante mel para ficar com o sistema imunológico, não foi a palavra turbinado, aguçado. A questão é a seguinte, não há nada que turbine o seu sistema imunológico. Ainda mais porque se o teu sistema imunológico turbinar, você está frito. Porque muitas das doenças, desde doenças no cérebro, esclerose múltipla, Parkinson, mesmo as mortes por Covid, muitas vezes, é o sistema imunológico turbinado demais. O sistema imunológico sai fora de controle, ele erra a mão, ele gera um processo inflamatório completamente descontrolado e ele acaba sendo um tiro no pé. Então a questão não é fortalecer o sistema imunológico. O que o artigo mostra é que você tem que não sacanear o sistema imunológico, né? Se você não sacanear, se você der o que ele precisa, né, para ele funcionar da maneira normal, e algumas coisas são óbvias, né? E é um pouco de exercício, você ter uma dieta razoável, dormir bem e respeitar o seu microbioma, né? Muito interessante. Eu vou dar o link aqui para vocês verem com um pouco mais de detalhe, eu achei legal. Mas a reportagem que me chamou a atenção era um artigo numa revista de neurociência sobre cérebros de músicos. O que os caras perceberam, não é exatamente surpreendente, é que cérebros de músicos são conectados de uma maneira completamente diferente e muito mais robusta, em certos sentidos, do que o cérebro de uma pessoa sem nenhum talento musical como eu. E aí não é nenhuma questão de você ter nascido com ouvido absoluto, porque tem pessoas que têm ouvido absoluto. Eu não, né? Eu tenho ouvido absolutamente ruim, né? Absolutamente surdo. Eu não tenho muita sensibilidade musical, mas então há pessoas que têm ouvido absoluto, Mozart, Michael Jackson, sei lá, que são pessoas que ouvem um pi e dizem, ah, isso é lá menor, sei lá, não tem, isso para mim é um mistério completamente impenetrável. Mas então não tem necessariamente a ver com a questão de ter nascido ou não com o ouvido absoluto, tem a ver com o treino. Isso é muito interessante, o cérebro tem uma relativa plasticidade, né? Não vamos também exagerar, tem gente que acredita que se você dividir, né, dar uma machadada no cérebro não vai fazer diferença, mas, bom, pois bem, o cérebro tem uma relativa plasticidade e pessoas que são músicos a vida toda, o cérebro acaba se conectando de maneiras extremamente interessantes. Então, se você conhece alguém que é músico, até se você estiver pensando, que é uma coisa que eu penso, em eventualmente tentar aprender um instrumento para ver se dá uma levantada aí no seu cérebro, para ver se você ensina alguns truques novos para um cachorro velho, tá aí. Então, realmente, isso efetivamente transforma a maneira como o seu cérebro funciona. Eu vi ontem um vídeo muito bonitinho, é um vídeo do YouTube, é uma série que se chama Crash Course, quer dizer, cursos rápidos. E nesse caso é um curso de geografia, que é uma disciplina em que eu notoriamente sou uma anta. Eu tenho não só pouco conhecimento, como uma baixa capacidade de retenção de informações geográficas, não sei por quê. Mas o curso está no começo, então esse era um episódio que explicava como a Terra se move. O que eu achei legal, bom, não tem muita novidade, a Terra gira em torno do Sol, né, isso pressupõe, vamos abstrair os terraplanistas. Mas a questão é que eu acho que foi a explicação mais clara que eu já vi de como as estações do ano, né, como é que elas, por que elas existem, de que maneira que elas funcionam no hemisfério norte, no hemisfério sul, o que que isso influencia nas estações. Na verdade, eu sempre comento aqui, né, dos platônicos, dos pitagóricos, que são aqueles filósofos que imaginam que o universo são esferas perfeitas e sólidos perfeitos. Não, imagina, vamos concordar aqui que como assim, né? Se o sistema solar, antes de ser um sistema solar, era um disco, era um rodamoinho de poeira e pedra. Isso, só isso, e gases. Era um rodamoinho, que nem esses que quando vai ter um vendaval faz um rodamoinho e levanta poeira do chão. O sistema solar era isso, um monte de gás, um monte de poeira, um monte de pedra, girando, porque é o que acaba acontecendo no espaço, as coisas acabam, uma atrai a outra, que atrai a outra, que atrai a outra, quando você vai ver o negócio formou um rodamoinho. Esse rodamoinho, a gravidade foi atuando, as coisas mais pesadas foram sendo puxadas para o centro, até que isso formou o quê? O Sol, né? Formou ali um núcleo que, cara, tinha tanta pressão, tanta gravidade, tanto calor, que, bum, ele acendeu. É assim, nós nascemos de um rodamoinho de poeira, o próprio Sol nasceu assim, né? Essa poeira acabou formando também planetas, eles se espalharam, né, em distâncias ali bonitinhas e tal, mas, cara, o começo é caótico e as órbitas não são necessariamente, não são circulares, são elípticas, todos nós sabemos disso. Mas o que é mais interessante é que como isso começou num rodamoinho, praticamente todos os planetas, eles, a órbita deles é mais ou menos no mesmo plano. É como se tivesse todo mundo correndo em volta de um LP de vinil. Né? Como se cada planeta fosse, olha, eu sou a faixa 3 do lado A, né? Eu sou a faixa 5 do lado A, eu sou a faixa 1 do lado A. Cada um pegou uma faixa ali no vinil e está circulando. Tá bom? Como se fosse um trenzinho, né, no trilho. Bom, então tá todo mundo mais ou menos ali no mesmo plano, certo? Só que muitos planetas estão inclinados, eles giram meio tortinhos assim, certo? Por quê? Porque em algum momento levaram uma traulitada, simples assim. A Terra tem uma inclinação de 23 graus, provavelmente na hora que a gente levou a paulada que formou a Lua, então a Terra está inclinada. O fato dela estar inclinada é que à medida que ela vai girando, tem uma hora que a parte de baixo está mais, né, favorecida pela incidência da luz do Sol e tem uma hora que o hemisfério norte está mais favorecido pela incidência do Sol. A Terra faz um movimento de precessão. Mas sabe quando você gira um peão e o peão tem uma hora que ele começa, o eixo dele começa a girar também, como se ele estivesse bamboleando? A Terra faz isso. E a gente tem que agradecer essa aparente imperfeição, porque isso gera o quê? As estações do ano. Isso gera as estações da natureza, né? A vida talvez não teria surgido se a gente não tivesse essa oscilação. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o vídeo é muito interessante. Se vocês quiserem mostrar, tem umas animações bonitinhas. Eu sei que está em inglês, mas se vocês forem mostrar para uma criança, para um adolescente, ou para um terraplanista, por exemplo, um tio chato do churrasco, ou para o próprio Bolsonaro, dá para vocês, né, falarem por cima, tal, não tem muito problema. E falando em ciência, tem um episódio muito interessante de um podcast que eu acompanho, que é sobre história medieval. E é uma entrevista com o autor de um livro chamado... Como é que chama o cara? Vamos ver se tem a informação aqui. O livro chama... O cara chama Seb, S-E-B, nome gozado, S-E-B Falk. Ele escreveu um livro que, ao invés de chamar Dark Ages, né, em vez de ser a Idade das Trevas, ele chama de Light Ages, como se fosse a Idade da Luz. O que ele está tentando mostrar é que a nossa imagem, a nossa ideia de que a Idade Média tenha sido um período de completo obscurantismo, né, daí que vem trevas, da escuridão, a gente tinha ciência sim, e muitas vezes a ciência foi patrocinada pela própria igreja, ao contrário do que eu mesmo já devo ter falado algumas vezes. É claro, a igreja gosta de ciência até a página 3, até a hora que ela vai contradizer uma noção bastante criativa, né, que tudo tenha começado, bom, eu não vou questionar. Mas então, até um certo ponto, a ciência foi patrona, ela patrocinou muitos trabalhos científicos, sobretudo no campo da astronomia. Aí você fala, poxa, mas como assim astronomia? Não foi a igreja que quase queimou o Galileu, né? A questão é a seguinte, eles precisavam de astronomia, no caso, né, pô, todo mundo gostava de astronomia para fazer horóscopo, certo? Não é o caso da igreja, em princípio ninguém estava fazendo horóscopo, mas a igreja tinha um imenso interesse em astronomia para poder prever o quê? Datas, para poder tentar criar algum tipo de calendário. Para que a igreja quer um calendário? Para comemorar as datas religiosas na hora certa. Sobretudo porque algumas datas, algumas festas, tipo Páscoa, né, que estão na Bíblia, elas são medidas pelo calendário lunar. E a gente não usa o calendário lunar, a gente usa o calendário solar, né, em que você tem um ano de 365 dias, mais ou menos. Então, você tinha que compatibilizar essas datas bíblicas lunares com um calendário solar, né, e poder celebrar as coisas nas horas certas. Então, o livro do cara é justamente um monge que, na verdade, ele existiu, e ele vai acompanhando a história toda do monge, mostrando como ele se envolve com várias pesquisas aí que a gente pode chamar de protocientíficas. Vamos nos lembrar também que a própria noção de tempo, que é como eu comecei o radinho de hoje, os primeiros relógios, né, os primeiros dispositivos de tempo mais modernos têm a ver com o quê? Com cerimônias religiosas. Você precisava criar mecanismos que chamassem você para oração nas horas certas. O que adianta você ter um relógio solar? Funciona. Relógio solar, não um relógio movido a energia solar, aquele que é um palitinho assim e você vê onde caiu a sombra. Né? Um relógio solar, ele precisa, em primeiro lugar, precisa ter sol. Em segundo lugar, precisa ser de dia. E se você quiser rezar de madrugada, como é que você vai saber que horas são? Então, vários mecanismos surgiram, desde relógios a água, clepsidra, vários mecanismos, até começarem a surgir os primeiros relógios mecânicos. Então, eu achei o livro bem interessante. Eu vou pensar se eu consigo encontrar, se vale a pena eu ler ou não, mas só o fato de jogar uma... desculpa, mas é que não foi de propósito. Jogar uma luz sobre a Idade das Trevas foi, eu achei bastante válido, achei bastante interessante. O que mais que tem? Vamos voltar aqui para alguma coisa um pouco mais atual. Eu não sabia, mas a América Latina tem uma Greta Thunberg. Na verdade, é um Greto Thunberg. É um garoto colombiano chamado Francisco Vera. Ele tem 11 anos e ele é colombiano. Ele é um ativista do meio ambiente na Colômbia e ele está sofrendo ameaças de morte. Quem é que ameaça de morte um garoto de 11 anos? Quem é a criatura nefasta? Bom, pois bem, estão tentando descobrir, mas o mais interessante disso é que desde os 6 anos de idade, esse garoto já se envolvia em passeatas na Colômbia em favor dos animais, em favor da natureza. Ele, com 9 anos de idade, ele criou uma ONG. Tá bom para você ou não? Agora eu tô me sentindo completo inútil, né? Se o cara aos 11 já tem uma ONG há 2 anos, pô, tô me sentindo completo. Minha vida, eu nem lembro como é que eu... Bom, nem sei, mas puxa vida, Francisco Vera. Então nós temos aí um exemplo colombiano. Aliás, eu vou tirar o meu chapéu aqui para a Colômbia. Eu tive a ocasião de conhecer a Colômbia em viagens profissionais há alguns anos. Que país extraordinário! Primeiro, a natureza é extraordinária, dá muita variedade, muita riqueza ambiental. O povo é extremamente simpático. Eu conheci mais de perto a cidade de Medellín. Medellín era, imagina, uma cidade completamente trucidada pelo narcotráfico, por atentados terroristas, atentados à bomba. Cara, Medellín é uma graça hoje, é uma cidade super inovadora. Você tem iniciativas como a Ruta N, que é uma iniciativa de fomento à inovação. Putz, eu vi coisas sensacionais em Medellín que eu falei, eu vim aqui para aprender, porque eu não tenho nada para ensinar para esses caras. Cara, os caras estão muito à frente da gente. O que eu achei muito legal, que é uma coisa que eu sinto falta aqui, é não só uma aliança muito interessante entre o poder público, a academia e a iniciativa privada, mas também uma coisa que eu não vejo aqui, que é o engajamento da sociedade civil. Então você percebe que eles estão interessados, eles estão se mexendo, eles estão fazendo de Medellín e também, por extensão, a Colômbia, que é um país que, imagina, tem movimentos terroristas, tem as Farc, tem narcotráfico. Cara, é difícil lá. Tá? Mas eles estão conseguindo uma coisa que a gente deveria prestar mais atenção. Eles estão se organizando melhor e a gente parece ser incapaz disso, eu não sei por quê. E falando em organização, tem uma notícia aqui que é um pouco específica, mas ela chama, eu acho que ela vale a pena mencionar justamente pela questão de organização. Então vamos imaginar que eu queira construir, sei lá, uma máquina. Eu vou ter que fazer peça por peça, eu vou ter que juntar peça por peça, vou ter que grudar peça com peça, eu vou ter que fazer tudo, né? A máquina não monta sozinha. Né? Se você comprou um móvel desmontado da Tokstok, não adianta ficar rezando, acender vela, fazer procissão, romaria, ele não monta sozinho. Certo? O que acontece é que na natureza as coisas montam sozinhas, em inglês chama self-assembly, automontagem. Então, quando, por exemplo, né, o óvulo da sua mãe é fecundado pelo espermatozoide do seu pai, a partir dali, tudo acontece sozinho, as coisas vão se montando, as células, o DNA vai se dividindo, as moléculas vão gerando outras moléculas, não tem ninguém empurrando, não tem ninguém mandando, é simplesmente um fenômeno em que as coisas vão se montando sozinhas. Né? A natureza tem essa capacidade. Uma das formas mais óbvias é, sei lá, um cristal. Se você pegar, sabe, mel e deixar, sabe, no frio, o mel cristaliza. Ele começou, né, as moléculas todas, elas começam a se auto-organizar. A água, se você esfria, ela começa a se auto-organizar num padrão. Né? Sal, se você consegue fazer muito facinho um cristal de sal, só fazer salmoura, etc. e tal, ele se auto-organiza num padrão bastante claro. Né? Não é que alguém lapidou um sal. Né? Não, ele se auto-organiza. Mas é que aí é muito simples, porque é uma molécula morta. Né? Agora, substâncias, proteínas, elas também se auto-organizam. A natureza funciona dessa maneira. Né? Não tem ninguém empurrando, não tem ninguém mandando, não tem ninguém... As coisas, elas sozinhas, elas vão se montando. É como se a sua mesa da Tokstok soubesse se montar sozinha. Então, os cientistas estão, os engenheiros também estão quebrando a cabeça como é que você pode fazer materiais que se montam sozinhos. E aqui tem um artigo sobre, os caras estão tentando fazer, aí começa a ficar meio chato, né? Nanofibras moleculares que se automontam, e para isso você precisa de água. Olha que interessante, você precisa de água, porque a água é uma substância muito interessante, porque a água é bipolar, não que ela fique depressiva sem razão aparente, mas porque uma molécula de água, ela tem dois polos, fraquinhos, mas tem. Um polo onde estão ali o hidrogênio, é um polo positivo, onde, um polo onde não está o hidrogênio, onde está o oxigênio, que é negativo. Então, a água ela tem um comportamento muito singular. Por isso que ela é a base da vida, porque ela propicia muitas coisas. O que é interessante disso é que, com essas propriedades da água, de atrair e de repelir ao mesmo tempo algumas coisas, algumas moléculas, em presença da água, elas vão se encaixando, vão se montando, e a água acaba ajudando isso a se auto-montar, self-assembly. A questão é, a hora que você tira a água, muitas vezes a coisa se decompõe, que é o que acontece quando a gente morre, por exemplo. Não é? A gente se decompõe, o que eu acho lindo, porque é uma das coisas que é de uma completa burrice da espécie humana é fazer coisas que não se decompõem, certo? Você faz uma coisa que vai durar 500 mil anos na natureza e vai ficar ali empatando, e vai ficar é tóxica. Alguém tinha que ter ensinado para a gente lá atrás, opa, na verdade houve, era o Heráclito, né? Não era o Platão, era o Heráclito. Alguém ensinou que as coisas se transformam, que as coisas são transitórias, que as coisas estão em fluxo. A força da natureza é justamente isso, as coisas se decompõem e se recompõem, se decompõem e se recompõem. É isso, né? Na verdade, a matéria está sempre ressuscitando, não é a alma que ressuscita, não, é a matéria que está sempre se reinventando. Ué, a gente é burro e a gente faz coisas que duram para sempre. E eu não sei por que esse sonho de durar para sempre também, isso é pauta para uma outra discussão. Mas a gente faz coisas que, uma vez que você fez, né? E aí quando ela começa, por alguma razão qualquer, a mudar de natureza, a inferno, você fala, ah, estragou, aí você joga fora e manda para o lixo. E fica lá e não vai acontecer mais nada com isso, morreu. A gente cria coisas mortas, na verdade. E a força da natureza é justamente isso, você criar coisas que se montam e que se desmontam e que se remontam e o ciclo se repete. Mas, pois bem, aqui eles estão tentando fazer um material mais forte que o aço. Essa história parece muito, eles citam, inclusive, a descoberta daquela fibra que se chama Kevlar, que é utilizada em coletes à prova de bala. Eu contei como ela surgiu, que foi o trabalho de uma pesquisadora, uma mulher, Stephanie, agora já esqueci o resto, contei alguns dias atrás. O Kevlar também são nanofibras que se automonta, blá, blá, blá. Eles estão tentando fazer alguma coisa parecida com o Kevlar, mais forte que o aço, e que de preferência se organize sozinho e que a hora que você tirar a água, a coisa não se decomponha, né? Então, o que é mais interessante para mim é o seguinte, isso introduz para a gente essa noção das coisas que se montam sozinhas, que se organizam sozinhas, a vida é feita disso, e também numa reflexão minha de que a gente tem essa mania estúpida de fazer coisas que, uma vez que você usou, não serve para mais ninguém, nem para fungo, nem para bactéria, nem para mais ninguém, serve para um lixão. Mas tudo bem, quem sabe a gente vai aprendendo com o tempo, quem sabe a gente aprende com Francisco Veras. Eu tinha comentado com vocês recentemente de uma lista de prováveis candidatos, né, a futuras pandemias piores do que essa, porque a Organização Mundial de Saúde já deixou clara que essa não é a pandemia, essa é uma pandemia. Né, talvez chegue a pandemia e a gente esteja frito, a gente esteja realmente de quatro. E de quatro é uma boa imagem, porque eu vou falar agora de um vírus que não vem transmitido por alguma cobra, morcego, não, camelos, que são criaturas em princípio fofas, até você chegar perto. Eu já cheguei perto de fofo, não tem nada, é um bicho esquisito para burro. Mas o que acontece? Alguns anos atrás, a gente teve uma ameaça de surto ali no Oriente Médio de uma epidemia de MERS. MERS é a sigla para Síndrome Respiratória do Oriente Médio. É um vírus, é um coronavírus também, só que ele é transmitido por camelos. Aí você fala, bom, dane-se, né? Eu nunca vi nenhum camelo. Ah, é, mas você também nunca viu um morcego chinês, mas você está todo mundo... Uma vez que começa, meu caro, abraço. O drama aqui é o seguinte, esse MERS, ele é 10 vezes mais letal que o coronavírus. Então, se, né, a gente se tivesse espalhado o coronavírus do camelo e não o coronavírus do morcego, o que acontece é que o Brasil teria 2 milhões de mortes, tá bom? Talvez não bastasse para convencer o Bolsonaro, porque ele duvida dos números, e afinal também todo mundo tem que morrer um dia, né? Ele também acha que as pessoas são descartáveis. Pois bem, então, é esse coronavírus do MERS, que é essa doença que a gente pode pegar de camelos, é uma preocupação gigante, porque eles estão tentando conter isso, mas existem alguns problemas. A questão é que, com o aquecimento global, camelos estão se tornando uma atividade econômica, um recurso econômico cada vez mais interessante, simplesmente porque eles resistem melhor ao aquecimento global do que vacas. Então, no norte da África, e eles estão falando especificamente do Quênia aqui, está todo mundo criando camelo como se não houvesse amanhã. E esse convívio com o camelo propicia o quê? Que em algum momento esse coronavírus do camelo salte para os seres humanos, assim como o coronavírus, o COVID, como é o SARS-CoV-2, né? Ele saltou para a espécie humana, então é perfeitamente possível que a qualquer momento esse vírus salte de novo para os humanos e comece uma pandemia medonha, 10 vezes pior, né? Eles nem falam de transmissibilidade, só falta ser mais transmissível, aí realmente acabou. Né? Mas então, MERS, camelos, e o chato é que você chega lá no norte da África e fala, meu, seguinte, para de criar camelo. Ele fala, meu, sai daqui, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que sobreviver, eu adoro os meus camelos, um animal querido, maravilhoso, sensacional. Pois bem, mas voltando para o mundo árabe, também voltando um pouco para a Idade Medieval, e voltando um pouco para a noção de questão de ciência também, naquela entrevista com o autor do livro sobre a Idade Média, ele fala sobre um iPhone da Idade Média, né? Que era uma invenção simplesmente sensacional, era um gadget, né? Que podia ser caríssimo, que as pessoas inclusive desfilavam com seus gadgets, que era o astrolábio. Não é nenhuma parte da anatomia aqui, não. Astrolábio é um instrumento de navegação. Na verdade, ele é muito mais do que isso. Eu já vi de perto, nunca vou esquecer, era um antiquário. Eu vi várias peças de centenas de anos e tinha um astrolábio de bronze absolutamente divino, que custava milhares de euros, custava uma fortuna. Mas astrolábio é um disco de bronze, normalmente, né, o material mais estável que eles tinham na época. São vários discos, eles giram, eles têm umas alavanquinhas. Aquilo serve para muita coisa. E aí, para dar uma noção de para que isso serve, por coincidência, apareceu ontem para mim um vídeo do Museu Britânico, onde um rapaz super novinho, bonitinho, simpático, ele é curador justamente da área de Oriente Médio, e ele demonstra como funciona um astrolábio. Cara, é sensacional. Você consegue fazer tanta coisa com astrolábio? Ele conta que você pode fazer 1000 coisas diferentes. Desde saber que horas são, aonde você está, em que direção que está Meca, né? Porque afinal o astrolábio é típico, né? Tipicamente árabe. Você pode saber as estações do ano, você pode saber quando plantar. Cara, você pode saber um monte de coisa. Tá? E a operação dele, primeiro que é um primor de execução, né? E você tem tudo ali, você tem inclusive horóscopo, por que não? Você vai saber que, né? Cara, os astrolábios são lindos, eu adoraria saber mexer minimamente com astrolábio. Eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada, eu achei muito, muito, muito legal. O que mais tem de interessante para comentar com vocês? Eu comecei a ouvir ontem um podcast, eu não acabei, na verdade a entrevista com uma autora chamada Susan Liotto, que lançou um livro chamado O Poder da Ética. E vocês já devem ter percebido a importância que isso tem para mim. Né? Como é que a gente incorpora mais a ética em tudo que a gente faz, como é que a gente cria tecnologias mais éticas e tal. E uma coisa que me chamou a atenção é que, como boa americana, ela tenta fazer alguma coisa bastante pragmática e bastante usável, né? Que você já possa sair usando. Então, ela criou um framework, ou seja, uma base, um ferramental para você tomar qualquer decisão ética que teria 4 pilares. Eu falei, opa, peraí, né? Como é que assim você vai resumir a ética toda em 4 pilares que você lembra com facilidade? Bom, é passível de críticas, como tudo é, mas se pelo menos a gente tiver um pouco mais de consciência disso, para mim já está valendo. Que agora vamos ver se a minha memória funciona. O primeiro fator é princípios. Vamos supor que você tem que tomar uma decisão qualquer. Vou trabalhar para o Facebook ou não? Vou trabalhar para o Uber ou não? Vou fazer um aplicativo que rastreia o comportamento do usuário sem ele perceber, sim ou não? Vou enganar as pessoas? Não, né? Sei lá. Né? Pois bem, quais seriam os princípios? Quais seriam os fatores? O primeiro deles é princípios. E aí cada um tem os seus, né? Você pode prezar acima de qual, um princípio para você pode ser honestidade, um princípio para você pode ser, sei lá, a empatia, quais são os seus princípios, né? Você tem clareza sobre os seus princípios, sobre aquilo que é sagrado para você? Se você tiver, a primeira pergunta é, essa decisão, como é que ela fica frente aos seus princípios, sejam eles quais forem? O segundo deles é, princípios é um, o outro é informação. Espera aí, antes de tomar essa decisão, você tem todas as informações que você precisa? Tem certeza? Bom, vamos imaginar que algumas informações não tenha como você ter. Mas é importante, inclusive, que você tenha consciência daquilo que você ainda não sabe. Você fala, cara, eu ainda não sei o efeito desse medicamento nos hormônios femininos ou na gestação de um feto. Mas, cara, você pelo menos sabe que você não sabe, já é um começo, você pode correr atrás. Então, princípios, informação. O segundo deles, o terceiro deles era stakeholders, que são justamente as pessoas envolvidas. Quem são as pessoas envolvidas? Né? Quem são as pessoas impactadas por isso daqui? Você está levando todo mundo em conta? Como é que isso afeta alguém que não tem um smartphone? Como é que isso afeta quem tem baixa renda? Como é que isso afeta quem não tem uma torneira para lavar as mãos todo dia? Como é que isso afeta um idoso que não consegue usar uma plataforma digital? Então você está levando em conta todos os envolvidos, os stakeholders, todos que vão ser impactados nessa história? E por último, a noção mesmo de impacto. Ok, é muito fácil imaginar o impacto a curto prazo, mas a questão é, e no longo prazo? Né? Isso vai virar o quê? Vai virar lixão? Vai virar microfibras de poliéster no Ártico? Né? Isso vai virar, sei lá, um vírus que saiu fora de controle porque você foi na balada? Bom, você não, você é um raríssimo, uma raríssima muito consciente. Né? Não foi, né? Ontem tivemos uma notícia tristíssima em que uma pessoa, um idoso conhecido que estava super cauteloso, tomando todas as precauções, passou o Natal sozinho, recebeu a visita do filho, o filho tinha ido ao Guarujá, provavelmente participou de baladas e o filho matou o pai, basicamente. O pai morreu de Covid porque o filho resolveu trazer num gesto de carinho, né, provavelmente um abraço, que saudade que eu sinto de você e eu vou ver você num caixão fechado, né, pela internet. Então, o filho está depressivo, claro, mas, bom, um pouco tarde demais, não é? Então, princípios, bom, fica a dica, o livro chama Power of Ethics, eu vou dar o link para vocês. O que mais que tem aqui de interessante para comentar com vocês? Tem uma questão que é uma coincidência curiosa, eu estou sempre falando aqui de energia limpa, e tem duas notícias que me, né, falando em informação, eu sei que eu sei pouco e eu quero me informar mais. Uma delas é que a Volkswagen está anunciando que eles vão começar pesquisas com carro elétrico, mas não necessariamente usando uma bateria, usando uma célula de combustível. Eu já comentei aqui no Radinho, célula de combustível é uma tecnologia um pouco diferente, que em princípio ela faz o seguinte, o que uma célula de combustível faz? Você introduz, tradicional, né? Você introduz hidrogênio, gás, certo? Você teria que ter um tanque de gás, esse tanque vai para essa célula de combustível. Esse hidrogênio ele vai combinar com o oxigênio da atmosfera e vai produzir água, né? E vai sair água do outro lado. Só que nessa reação ele gera eletricidade. Então o hidrogênio não é que você está queimando hidrogênio, fazendo calor, uma chama, pistão, não, nada disso, não é combustão. O hidrogênio vai combinar com o oxigênio e vai gerar eletricidade. Isso é uma célula de combustível. Tem muita gente apostando nisso, tem montadoras, tem ônibus, trem, o diabo a quatro. Okay? Ok, o problema é o hidrogênio, como é que você gera hidrogênio, como é que você armazena hidrogênio. Eu vou dar o link aqui também, eu não sei se eu comentei com vocês, de uma empresa que está com um tipo novo de bateria. A Tesla, além de vender os carros sexys, ela vende um tipo de bateria doméstica para você acumular energia em casa. Né? A bateria da Tesla acumula uma quantidade X de energia, custa X. O que esses caras estão propondo é um sistema parecido, um pouco maior, um pouco mais pesado, na base de hidrogênio. Mas a questão que é insana é a seguinte, vamos imaginar que você tem um painel solar em casa. Com a energia desse painel solar, você pega a água e faz um processo chamado de eletrólise, momento Enem. Eletrólise é quando com eletricidade, né, que o painel solar gera, você divide a água em hidrogênio e oxigênio. Você solta o oxigênio para a atmosfera, que beleza, e o hidrogênio você guarda num tanque comprimido. E aí quando você precisar de energia de novo, você pega esse hidrogênio comprimido e passa por uma célula de combustível e gera energia elétrica. uma maneira de você armazenar para utilizar depois. E isso teria, em princípio, eu conseguiria acumular mais energia do que uma célula da Tesla usando só água e sol, né? Eu achei legal. Mas voltando para essa história da Volkswagen, a Volkswagen está propondo um veículo elétrico com um tipo de célula de combustível que, ao invés de usar hidrogênio, usaria etanol. Como que isso funciona? Não tenho muita certeza, porque etanol, em princípio, não sei se vocês lembram bem da aula de química ou do Enem, ele tem carbono, certo? É um hidrocarboneto. O que você faz com o carbono, né? Vamos supor que você consiga tirar, mas você vai fazer o quê? O carbono vai virar um diamante, vai virar grafite, vai virar CO2. O que você faz com o carbono? Eu estou muito intrigado com isso. Se fosse possível, sei lá, a gente ter uma matriz energética na base de etanol que vai alimentar carros elétricos que não soltam nada, cara, seria eu estou muito curioso, eu vou dar o link para a informação que eu tenho. Mas eu vou comentar também de uma iniciativa do Jeff Bezos. O Jeff Bezos, que é um dos caras mais ricos do mundo, ele está bancando uma tecnologia de fusão nuclear, fusão, aquela coisa que acontece no Sol, nas estrelas, tal, que a gente está tentando há um bom tempo fazer, mas ele está bancando um tipo que é um pouco mais roots, que é um pouco menos... Você tem assim, alternativas que são um pouco mais modernas, ele está sendo um pouco mais tradicional, mas o que é mais interessante é que a hora que você vê como é que funciona esse reator nuclear, ele parece um coronavírus gigante, porque ele é uma esfera de metal com os espetos para fora. Eu falei, meu Deus do céu, que ironia, não é? Só falta a gente ser salvo por um reator nuclear que parece um coronavírus colossal. Mas vale a pena dar uma olhada, é uma outra maneira de você gerar o plasma e para induzir o plasma a entrar em processo de fusão nuclear. O que mais que tem para comentar com vocês? Eu já falei da Terra... Tem uma história que é bonitinha, acho que até vale para a gente encerrar o Twitter de hoje, o Twitter, acabou de ler a palavra o Twitter aqui. Duas coisas, primeiro vai ter um evento, amanhã vou passar o link, vai ser transmitido ao vivo, é uma iniciativa do MIT que chama Health Pulse Project, Pulso da Saúde Project. Na verdade foi uma iniciativa que eles fizeram na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, fica no estado da Geórgia. Eles fizeram uma iniciativa para tentar combater fake news e promover informação relevante numa cidade que tem um grau de desconfiança bastante grande com o governo, com ciência, etc. e tal. Eles estavam tentando se contrapor, monitorando as redes sociais, usando influencers. Deve ter sido um esforço bastante interessante e eles vão compartilhar essa experiência amanhã. Eu vou assistir, tá? Mas eu vou dar o link aqui para quem se interessar também. Mas eu ia comentar outra coisa aqui. Eu achei legal essa história, máscaras, tá? O que acontece é que máscaras, ok, para mim funciona bem, eu estou usando agora um modelo que eu gosto bastante, não machuca tanto, as alças são um pouco diferentes e tal, mas vamos imaginar que você use barba, ou pior, que você use um turbante. O que acontece é que na Austrália você tem muita gente que usa turbante, né? Você tem imigrantes que usam turbantes, e uma máscara convencional para quem usa turbante e usa barba comprida, a vida é um pouco difícil. Então ele mostra que uma costureira que desenvolveu um formato específico de máscara, cujas alças prendem, cara, é muito interessante, prende aqui na nuca, no turbante e tal, justamente para que a população Sikh é uma, eu nem sei se eu chamo de uma etnia ou de uma religião, mas é um povo. Eu acho muito interessante porque me parece, pelo menos, que os Sikhs são bastante pacifistas, tranquilos, éticos, corretos, né? Mas eles usam um turbante gigante, uma barba gigante. E ela não só desenvolveu essa máscara, ela é costureira, ela produz isso voluntariamente e distribui de graça para todo mundo. Muito legal, eu achei muito legal porque, de novo, é uma boa samaritana, é uma pessoa generosa. E ela também percebeu o seguinte, a gente só vai se safar se todo mundo se proteger. Né? Não existe a salvação individual. Aliás, isso tem uma certa ressonância com várias coisas que eu venho falando no Radinho. Toda vez que a gente pensa em coisas individuais, é um raciocínio pobre. Né? Nós somos uma espécie conectada, nós somos uma espécie grupal. O vírus está tirando vantagem disso, inclusive, e a gente só vai conseguir fazer frente a um... O vírus entende como a gente depende de conexão, a gente não. A gente tem sido egoísta, a gente tem pensado na gente mesmo. Né? Independente de qualquer religião. Eu estou vendo aqui, tem até uma notícia de protestos na Holanda. A Holanda, que para mim era o país mais legal do mundo, os caras estão confrontando a polícia por causa dos lockdowns, eles não querem as restrições. Cara, por que que a gente tem tamanha dificuldade em perceber que nós somos uma espécie social. Foi assim que a gente evoluiu. Na hora em que a gente toma o rumo do egoísmo, do individualismo, tal, por mais sedutor que isso possa ser, o resultado é, bom, o coronavírus está adorando. E prova de que eu engoli um reloginho quando eu era pequeno, lembra que eu falei do podcast sobre o tempo? Ele falava sobre pessoas que, por uma questão de treino, já tinham desenvolvido praticamente um reloginho interno e sabiam quanto tempo tinham passado. Então, como eu tenho feito episódios de 50 minutos, e agora são 49, eu não tinha olhado no relógio antes, acho que eu assimilei essa nova duração do radinho, então vamos encerrar aos 50 minutos cravados. Raríssimas e raríssimos, um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.